eu vou pedir aquela nossa trilha clássica de eleições da Gaúcha para o Moa Vécia, porque hoje e amanhã nós vamos ouvir os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. Serão 15 minutos neste mesmo horário para Ricardo Gomes, vice de Sebastião Melo, e Miguel Rosseto, amanhã vice de Manuela Dávila. Hoje pela manhã foi ouvido Sebastião Melo no Gaúcha Atualidade, durante 30 minutos, e amanhã pela manhã Manuela Dávila também será ouvida no Gaúcha Atualidade. Nós vamos complementar aqui as propostas da coligação, entender mais qual será o papel do vice, e por isso, já contando a partir deste momento, os nossos 15 minutos, quero saudar o candidato a vice-prefeito na chapa de Sebastião Melo, Ricardo Gomes, do Democratas, bem-vindo. Boa tarde, candidato.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. A todos os ouvintes, toda a audiência da Gaúcha, é um prazer falar com vocês.
Candidato, qual vai ser o papel do senhor como vice em caso de eleição?
Olha, vai ser um papel muito ativo. Eu e o Melo conversamos muito, nós trabalhamos juntos no programa de governo, trabalhamos juntos no posicionamento da campanha, e o Melo já me pediu que, se nós ganharmos a eleição, que eu conduzisse a política de desenvolvimento econômico de Porto Alegre, que é uma área na qual já atuei, que eu conheço bastante bem. Mas não só isso, não só na área do desenvolvimento econômico. Nós vamos fazer um governo juntos, não vai ter o governo do Melo e o governo do Ricardo. Acho que nós estamos vindo de uma experiência em que houve um rompimento do prefeito com seu vice. Nós não queremos e não vamos repetir isso, acho que é a cidade que perde. Então nós vamos estar muito próximos governando juntos. É uma coligação, tamo junto Porto Alegre, né? Estamos juntos Porto Alegre, nós de fato vamos fazer um governo de união e de aproximação, mas fundamentalmente pretendo liderar a política de desenvolvimento econômico, além de participar das demais decisões do governo.
Candidato, o senhor, enquanto vereador de Porto Alegre, foi uma voz muito contundente contra a proposta de aumento ou de reorganização do IPTU. O candidato Sebastião Melo, né, da sua chapa, fala em uma ideia de cancelar esse aumento por 4 anos, pelo que eu compreendi, e imagino que essa proposta conversa muito também com o seu posicionamento, né? Gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes qual é a intenção, caso vocês sejam eleitos, em relação ao IPTU.
Isso. Eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico no governo Marquesã e saí do governo quando foi para a Câmara o projeto de aumento do IPTU, por discordar dele. E nós, desde o começo da campanha, eu e o Sebastião Melo, nós conversamos muito sobre o IPTU e nós reunimos uma equipe técnica para fazer uma conta precisa, para não fazer bravata, que é fácil no momento eleitoral, para não fazer uma irresponsabilidade com o caixa da prefeitura. Então, nós nos reunimos com técnicos, fizemos as contas e a nossa proposta ela é muito contundente para a cidade, mas é responsável com o caixa da prefeitura, que é cancelar todos os aumentos do IPTU a partir do momento que nós assumirmos a prefeitura. O Marquesã aprovou um projeto com 7 anos de aumento, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Nós, quando assumirmos, já terá ocorrido, até porque já ocorreu, a Fazenda já emitiu os boletos, já terão ocorrido o aumento de 2019 e o aumento de 2020. Faltariam 5. Nós vamos cancelar os 5 aumentos do IPTU que faltam pela frente, porque a população não tem como pagar esta conta, especialmente depois da pandemia. E vamos reduzir a alíquota do IPTU comercial, que hoje é 0,8%, passaria a ser 0,9% e chegaria a 1% em 2026, nós vamos reduzir para 0,7% como uma forma de incentivar a retomada do emprego e renda em Porto Alegre. A nossa adversária tem uma proposta que é suspender por 1 ano, dar 1 ano de folga em razão da pandemia. A nossa proposta é muito maior. A nossa proposta é cancelar os aumentos do futuro. São 5 anos de aumento que nós vamos
abrir mão de quanto, candidato?
No primeiro ano, a receita da qual se abre mão beira os 50 milhões de reais. Num orçamento, para se ter uma ideia, de 7 bilhões de reais. Isso é para colocar em proporção o tamanho da receita que deixaria de entrar em 2022, né? Porque nós estamos falando do imposto que emite os boletos no fim do ano que vem. Então, em 2022, se deixaria de arrecadar 50 milhões de reais num orçamento que é de 7 bilhões. Como compensar isso? De várias maneiras. Uma delas é com redução do custo do custeio da máquina. Por exemplo, de 2016 para cá, o número de funcionários do município é 20% menor. Tem 20% menos funcionários no município de Porto Alegre, de 2016 para cá. Mas o município continua locando salas de escritório para essas pessoas trabalharem, mesmo elas não estando mais na prefeitura. Estou dando um entre vários exemplos que permitem fazer um ajuste aqui, cortando estes 50 milhões de reais para 2022, para que nós possamos fazer essa redução de imposto que influi no bolso das famílias, né? Também é importante lembrar que a gente fala que a prefeitura abre mão de receita, sim, mas que essa receita vem do bolso dos porto-alegrenses. Na verdade, a prefeitura devolve para as pessoas o dinheiro delas para que elas façam a economia gerar. E a partir da geração de emprego e renda, a prefeitura acaba recebendo impostos do ISS, a sua participação no ICMS, porque a economia está ativada.
Kelly.
Nós estamos em lugares diferentes, candidato, por isso que às vezes a gente fica ali, né, na dúvida se vai comigo ou vai com o Stout. E aproveito para lhe perguntar...
Delay.
É, exatamente, o senhor já tá um craque nisso também. Quero lhe perguntar, candidato, estamos conversando com o Ricardo Gomes, sobre justamente esse período que a gente vive, né, de isolamento, de pandemia. O senhor tem se posicionado muito no sentido de respeitar também o empreendedor, de respeitar os negócios. Como é que a gente equaciona isso, né, numa cidade como Porto Alegre, em que a gente está vendo agora, não só Porto Alegre, mas São Paulo, Rio também, um aumento de novo na ocupação dos leitos de UTI? Tem que fechar, não tem que fechar? Como é que se resolve este impasse?
Primeiro, nós temos que observar com muito cuidado a situação real da cidade. A gente está vendo um aumento, sim, mas acho que a manchete de hoje mesmo, da Zero Hora, ou de ontem, se não me engano, é temos o maior número desde outubro, né, de internações. Ou seja, em outubro estava maior do que está agora. Então, nós não retomamos ainda o ápice do que aconteceu em Porto Alegre, mas estamos observando. Primeira coisa, nós não somos negacionistas. A pandemia existe, ela é séria, ela é preocupante e a cidade tem que se preparar para atender as pessoas. Isso é fundamental. Houve pouco investimento do município, da prefeitura de Porto Alegre. Houve aumento de leitos nos hospitais privados, nos hospitais filantrópicos, nos hospitais federais, mas a prefeitura não investiu na ampliação da capacidade de atendimento. Com isso, nós chegamos muito perto do limite das nossas UTIs. O que nós temos dito? Que nós vamos manter a cidade aberta com protocolos de proteção. Por quê? Porque a forma de equacionar a manutenção do emprego, a manutenção dos negócios, das empresas, dos restaurantes, dos bares, do comércio, a forma de manter a economia funcionando e preservar a vida é fazendo uso dos protocolos. Então nós vamos, se ganharmos a eleição, já no mês de dezembro, reunir um painel de infectologistas, o painel da medicina, da ciência e da economia para construir protocolos que permitam que a cidade continue funcionando e tenha cuidado de saúde. Isso é possível de fazer.
Mas se eventualmente precisar fechar, né, o senhor hesitaria em tomar a sua gestão, em tomar uma decisão nesse sentido?
Olha, Kelly, primeiro, para precisar fechar, nós teríamos que esgotar a capacidade de atendimento da cidade. E tem dois caminhos para isso. No passado, houve uma opção entre um caminho em detrimento do outro. Um caminho é expandir a capacidade de atendimento da cidade. o outro é fechar o comércio. Quando o limite de ocupação das UTIs ele está prestes a ser atingido, a gente pode ampliar a quantidade de UTIs ou fechar o comércio. Porque se ampliar a quantidade de UTIs, volta para 60%, 80% e não 100%.
Mas tirando o comércio, candidato, se outras atividades, por exemplo, no interior tem cidades que têm feito já uma espécie de toque de recolher nos finais de semana, fechando tudo à noite, não, para não ter concentração em bares, em restaurantes. Em outros países na Europa também, as primeiras medidas agora na segunda onda, elas visaram principalmente encontros familiares e atividades de lazer. Bares, restaurantes, danceterias, porque o impacto de medidas não é só no comércio e essas outras atividades.
Olha, eu estava justamente agora há pouco assistindo o vídeo do ministro da Saúde da Inglaterra anunciando as medidas que vão tomar na Inglaterra e elas são escalonadas em três bandeiras.
Eles usam bandeiras assim, como aqui.
Para traduzir para o Rio Grande do Sul, né? Três bandeiras. E na bandeira mais severa existem restrições mais severas. Eu quero dizer o seguinte, a realidade econômica da Inglaterra é uma, a nossa é outra. Se não houver a prorrogação, por exemplo, para o ano que vem do auxílio emergencial, nós vamos ter famílias em Porto Alegre que não vão ter como alimentar os seus filhos, se nós fecharmos os bares, restaurantes, os locais onde elas trabalham. Quanto à limitação de horário, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, para votarmos nas urnas, ampliou o horário para que não haja aglomeração. Eu quero acreditar que o TRE, o TSE, sabem o que estão fazendo e tomaram uma medida responsável. Tem um elemento de restringir horário que é provocar a aglomeração no horário em que as coisas estão abertas. Então, essas medidas precisam ser estudadas de forma a não promover mais aglomeração nos horários de restrição e de forma que as pessoas consigam manter a sua renda para manter as suas famílias. Agora, eu acredito, honestamente, primeiro, que não teremos uma segunda onda, porque nós ainda estamos na cauda da primeira, não teremos uma segunda onda, e se tivermos, nós temos que trabalhar com a infraestrutura de atendimento da saúde para poder manter a cidade funcionando. Porto Alegre optou por não fazer hospital de campanha. A Câmara de Vereadores repassou para a Prefeitura R$4 milhões para fazer investimento na pandemia. Esses 4 milhões estão depositados no fundo e não foram usados. Há alternativas, e é isso que eu quero dizer, que existem alternativas ao fechamento que garantem o atendimento das pessoas e que garantem a questão de saúde sem que nós condenemos mais porto-alegrenses ao desemprego.
A gente tem pouco tempo, né, candidato, mas queria lhe perguntar também a respeito do caixa da prefeitura, né? A gente tem um déficit estrutural, pelo menos a gestão que está deixando, a prefeitura colocou muito isso, que as contas estão no vermelho. O senhor falou em abrir mão de receita, cancelando o aumento do IPTU, por exemplo. Como é que a sua gestão pretende organizar as finanças a ponto de não ter que chegar numa situação como o governo do estado que precisou atrasar salários?
Olha, primeiro o prefeito Marquesan disse que a prefeitura está no azul, que as contas da prefeitura estão equilibradas e nós queremos acreditar neste fato.
Eu vou no ponto, por exemplo, Carris, tá, que tem um déficit estrutural, é algo a ser privatizado, por exemplo?
Por exemplo, se necessário, nós vamos fazer. A prefeitura contratou um estudo para avaliar a condição econômica da Carris. Nós não temos preconceito com a venda da Carris. Se o que interessa para o cidadão é uma passagem barata, um ônibus que chegue no horário e um ônibus bom. E se para isso nós tivermos privatizar a Carris, nós o faríamos, não há dúvida quanto a isso. O prefeito Marquesan contratou uma consultoria para apresentar um laudo da situação da Carris e indicar qual é o melhor futuro do ponto de vista econômico. E nós vamos receber esse material e fazer uma séria discussão com a sociedade sobre o futuro da Carris. Não existe um decreto do prefeito para privatizar a Carris. Isso precisa vir de uma lei da Câmara, de uma discussão com a sociedade. Agora, a questão das finanças públicas é muito maior do que o problema da Carris. A Carris é um problema, ela custa R$40 milhões para a prefeitura por ano, em média. Muito se propalou que ela tinha dado lucro ano passado, ela deu lucro durante um mês, só um mês, e depois voltou a dar um prejuízo, ou seja, houve um controle ali de gastos para produzir um mês no azul e depois ela voltou a ficar no vermelho. A Carris é um problema, mas ela não é o único problema das contas da prefeitura. Existem formas de enfrentar a situação que passam por soluções de corte de despesa, de venda de imóveis, por exemplo, de desinvestimento em algumas áreas para que nós possamos ter condições de não aumentar impostos, porque precisamos gerar emprego na cidade. Porto Alegre está sangrando empresas para o interior, está sangrando empresas para a região metropolitana e para fora do estado. A lista de empresas que saíram de Porto Alegre é imensa e os porto-alegrenses têm cada vez menos condição econômica, menos renda nas famílias. Isso se deve também aos custos da prefeitura, que aumenta impostos.
Candidato...
Então, para que as famílias estejam bem, nós precisamos cortar gasto da prefeitura.
Candidato Ricardo Gomes, do Democratas, vice de Sebastião Melo, muito obrigado. Os 15 minutos voam, mas acho que a gente conseguiu entrar nos principais pontos. Muito obrigado, boa campanha nesses últimos dias.
Obrigada, candidato.
Muito obrigado e votem, que o povo vote. Venham votar. Um abraço.
Obrigado.